Nós vivemos numa sociedade democrática.
Ainda por cima, na sociedade em que vivemos.
Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes.
I don't want to live in a society.
Vivemos numa sociedade.
Nós vivemos numa sociedade.
Vivemos numa cidade que vale a pena.
O problema é quando nós vivemos numa sociedade.
You know, we're living in a society.
Mas isto que falamos sobre médicos públicos, médicos privados, pode ser que a Europa dê um passo significativo neste sentido, nomeadamente em França. Há promessas para isso, esperemos que sim. Já no Reino Unido, cá está, que saiu da Europa, como toda a gente sabe, a coisa pode ir para níveis Coreia do Norte. Guilherme, o que é que...
Sim, suponho que estejas a referir aos mapas das sondagens que têm surgido, que dão maiorias basicamente ao... Como é que se chama o partido principal na Coreia do Norte? Não sei. Eu sei que o Parlamento da Coreia do Norte tem vários partidos. Há um deles, que é o do Kim Jong-un.
Não, as sondagens no Reino Unido já têm mais percentagem para o Labour do que o partido do Kim Jong-un na Coreia do Norte.
Não, o que é giro é que por causa dos resultados... Eu odeio aquele sistema, acho estúpido. Como é que é? First past the post.
Yeah.
Em que basicamente é tudo pequenas eleições, só com uma volta, em que tu ganhas por um voto. Ou seja...
Ou eleges um, ou eleges outro, e os votos vão todos para o lixo do outro.
Exatamente, uhum. Exatamente. Tipo, em França ao menos há duas voltas. Podes dizer que, ok, quem fica em segundo, depois pode haver... eleição estratégica, não é? Organização estratégica para não se eleger um Le Pen ou assim. Aqui não. Aqui, se o Farage no distrito dele tiver mais um voto que o Labour ou os conservadores, é ele que é eleito. E então, isto faz com que o Labour, que dependendo das sondagens tem um resultado não muito melhor do que o Jeremy Corbyn teve em 2017. Portanto, há sondagens que dão 40%, há sondagens que dão 43%, que seria melhor. Mas não é muito melhor. O Corbyn teve 40% em 2017. A diferença é que os conservadores têm 18% na última sondagem que eu vi. É possível que eles passem de 250 ou 270, ou lá quanto é que eles tinham, para... Já vi sondagens que davam 70, já vi sondagens que davam 50, já vi sondagens que davam 30 deputados dos conservadores. E eles arriscam-se, inclusive, a ficar em terceiro.
Atrás dos Lib Dems.
Sim. Não. Atrás do Reform UK, que é o partido do Farage.
Ah!
Exato. Ou atrás do Partido Nacional Escocês. Portanto, isto há sondagens para todos os gostos. Mas as mais recentes têm dado a entender que o Reform Party, porque o Farage tem tido boas prestações nos debates, também é fácil, não é? Ele está só a reproduzir o que os tabloides dizem os dias todos, portanto, ele tem uma audiência primed, não é? Pronta para ouvir aquilo. E as pessoas ainda podiam achar, um bocadinho de esperança neste mundo, vamos livrar-nos dos Tories, passado 14 anos, e depois o tipo que eles vão eleger é um...
Diz
tipo...
o mesmo que os Tories.
Eu acho piada como antigamente eles diziam, isto o Jeremy Corbyn, isto é um culto de personalidade, não sei o que mais. O cartaz do o manifesto, a capa do manifesto é uma foto do Starmer. Que diz só change, não diz Labour, não diz o ano, não diz as eleições, diz só change, a vermelho, depois uma foto a preto e branco do Keir Starmer, apareceu um professor substituto. Aquilo faz impressão é que aquele manifesto que eles apresentaram, obviamente que é menos ambicioso do que o do Labour em 2017 ou 2019, mas é menos ambicioso do que o dos conservadores. Este ano tem menos investimento e mais austeridade do que o dos conservadores. Claro que os conservadores estão a prometer tudo o que podem para tentar sobreviver. Aquele barco está a afundar. Mas é deprimente é que isto é um tipo que traiu todas as promessas que fez, basicamente tentou fingir-se de esquerdista para conseguir ganhar o Labour, e depois imediatamente começou a purgar o partido de todas as pessoas que eram pró-Palestina, incluindo judeus. Nunca foram expulsos tantos judeus do Labour. Ironicamente,
eu ia dizer, não é? Isso, quem é que está ainda no Labour, não é? Porque todos os dias eu vejo um militante a dizer que saiu do Labour.
Não, e ele prometeu que deixaria à democracia local, portanto existem vários partidos locais para escolherem os seus candidatos, que é o normal, não é? Tipo, a comunidade é que faz sentido escolher e eleger o candidato, e não sobrepôs-se a esse processo, desselecionou, como eles chamam, uma data de candidatos de esquerda. Faiza Shaheen foi uma das mais chocantes. Ela estava a fazer campanha pelo Labour quando lhe telefonaram a dizer, olha, está a dizer nas notícias que tu não foste selecionada, que tu não vais ser a candidata do Labour. Ela conquistou o lugar a um candidato do conservador ou Lib Dem, já não lembro, mas ganhou, ela conquistou o lugar em 2019. Foi dos poucos lugares que o Labour de facto conquistou e ela não foi expulsa. O Jeremy Corbyn, obviamente, não foi desselecionado. Houve um grande drama também sobre se a Diane Abbott, que é uma histórica primeira deputada afrodescendente no, do Reino Unido, se seria selecionada ou não, acabou por ser selecionada. Mas basicamente está a haver uma purga. E depois, tipos do...
E o Corbyn vai...
Vai concorrer como independente.
Exatamente.
E alguns que estão, inclusive, é, por exemplo, ou a apoiar os verdes ou a fazer as suas próprias candidaturas independentes, como esta fez a Shaheen. Os verdes, entretanto, parecem ser a alternativa mais de esquerda, que claro que existem outros partidos, mas com mais dimensão, que adotou largamente o programa que o Labour tinha, a social-democracia avançada, ecológica, e respeitadora dos direitos LGBT, etc., que é um grande problema no Reino Unido, que existe um pânico trans completamente artificial. Mas mesmo assim, pronto, obviamente é um partido que está a defrontar contra uma máquina enorme, que as pessoas estão só, bem, ok, está na altura do partido vermelho, já tivemos alguns anos com o azul, e não saem desta cepa torta. Um dos grandes problemas é precisamente que pelo menos para mim, é precisamente que o Labour não tem qualquer problema com o que Israel está a fazer neste momento. O Corbyn era um grande aliado da causa palestiniana, o Starmer nem por isso. Inclusive é pessoas que são do lobby de Israel, estão a ser postas em lugares seguros de Labour como candidatos, a substituir candidatos locais, como o Luke Akehurst. Portanto, ele é literalmente um lobbyista de Israel. E entretanto, para tentar segurar o apoio da esquerda, eles estão a tentar dizer coisas como tipo, vamos considerar, como fizeram cá, vamos considerar um caminho para o reconhecimento da Palestina mediante
um dia quando houver mais coisas.
Exatamente. Pronto. E vamos rever se estamos a mandar armas para... Ou seja, não dizem, como os Greens estão a dizer, por exemplo, não há mais armas para Israel.
Isso está-me a fazer lembrar um partido cá em Portugal, não é? Que gosta muito de pensar, refletir, vamos fazer, aprovar uma reflexão sobre, enfim.
Sim, um partido que teve uma maioria absoluta, mas que só 23 deputados é que decidiram votar a favor do reconhecimento imediato e agora foi ultrapassado. E agora que estão na oposição, o Pedro Nuno Santos diz: ah, pois, devíamos reconhecer a Palestina, era uma boa altura. Pronto, não sei se vocês têm visto alguma coisa deste inverno na Terra.
Tenho acompanhado, mais ou menos não tenho acompanhado, se calhar assim, tenho acompanhado na ótica do utilizador, exato, digamos. Então tenho assim, vou ouvindo o que dizem os locais e...
Tu és uma especialista no Reino Unido.
Exato,
não?
Exato.
És a nossa enviada especial ao Reino Unido.
As minhas relações familiares agora deviam-me estar a pôr como comentadora na televisão, não é? Para falar sobre as eleições.
Sim, mas farmacêutica.
E outra, exato, eu tenho dois pontos a meu favor.
Já tens o CV todo.
Pois, mas pronto, enfim. Isto ter uma conta anónima, não.
Está aqui. Está aqui o nosso objetivo.
Se for preciso, também é do Sporting.
Posso mudar a qualquer altura. Fui desde pequenina. Pronto, enfim, não, em relação ao Starmer, tipo, sei lá, é que até pessoas de esquerda inglesas que eu conheço dizem, não, mas ele está a dizer estas coisas só para ser eleito. Ele está a dizer porque nunca houve verdadeiramente um esquerdista do Labour que tenha conseguido ganhar as eleições. São sempre Fabians, acho eu, como é que se chama? São sempre, o Tony Blair era um destes casos. Mas quer dizer, nem sequer podemos comparar, porque o Tony Blair, mesmo tendo apoiado a invasão do Iraque, ou feita a própria invasão do Iraque, não sei, teve várias medidas de apoio à população e criou... Foi uma altura em que a população mais jovem e carenciada teve algum apoio, havia os
Youth Centers... Não vamos aqui entrar no elogio de Tony Blair, pois não.
Não.
Mas acho que é mais para mostrar o quão...
Tinha alguma preocupação com a população local, não com o mundial, não com aquelas dos outros países.
Ele chegou antes do completo descalabro e da fachada, de cair a fachada da social-democracia.
Pronto. Quando
aqueles que se chamavam social-democratas, para não lhes chamarem fascistas, faziam qualquer coisinha. Pronto.
Umas migalhas, não é?
Mas isso é como olhares para as políticas do Nixon e do, sei lá, do Reagan, certo? E achares que o Nixon é um esquerdista.
Exato.
Não, as forças na altura obrigavam o Nixon a tomar
a dar migalhas.
A dar aquelas migalhas, não é? Quer dizer, sei lá, criar a agência ambientalista, não é? A EPA lá. Pronto, porquê? Porque eram forçados a isso. Não era porque ele ideologicamente fosse mais de esquerda que o Reagan. Claro. O gajo era um...
Tinha um contexto, um fascista, não é? Tinha, sim, que governar um contexto.
Exato. E acho que é isso que as pessoas atribuem muita importância, quase individual, aos valores da pessoa e não às circunstâncias em que está. Tipo, o FDR não era propriamente um comunista e se calhar fez transformações à sociedade mais ambiciosas que muitos esquerdistas, entre aspas, alguma vez fariam agora. Mas pronto, estavas a dizer que até o Blair parece mais de esquerda.
Pronto, até o Blair parece um perigoso esquerdista, sim, ao pé deste tipo. E tem sido muito... Não sei, para mim foi assustador ver a mudança que houve no Labour e depois também ver, não só... Ver os militantes que saem e pensar, então e agora?
Pois.
Entendes? Entendem? Ou seja, quem é de esquerda está a sair do Labour e o que é que vão fazer? Onde é que vai aquela força?
Parece uma tendência um bocado geral, que é, há muita gente a desacreditar-se e a sair
da militância?
Da militância. Sim. Até mesmo essas pessoas que militam em partidos mais café com leite, né, que não é uma coisa nem outra. Desencantam-se e eu só espero que elas se radicalizem de alguma maneira, que ao sair
Mas a minha questão é depois qual é a organização, como é que percebes, estas pessoas não se geram todas a perder, mas como é que se vai canalizar? Pronto, é o problema de viver numa sociedade que está habituada aos dois partidos, não é? Que no fundo é o que acontece em Inglaterra, ou Tories ou Labour. E agora como é que se começa um partido com a força que o Labour até tinha?
Pois, muitos estão a ir para os Greens.
Pronto.
E a questão é, se o Starmer, especialmente ganhando, como é que é possível sequer removê-lo daquela máquina, não é? Tipo, ele tem feito mudanças. A estrutura do Labour tem origem no sindicalismo. E parte das posições de poder no coisa eram eleitas por alguns pela militância, alguns um terço pelos deputados, ou seja, é uma maneira de controlar o partido, porque os deputados tinham direito a um terço dos votos todos, e depois um terço pelos sindicatos. E o Starmer estava, inclusive, a tentar mudar isso para que pudesse ser só ele, tipo um partido monopessoal, quase, a dominar aquilo. Portanto, eu acho que é um bocado copiam o pessoal dizer, tipo, ah, sim, ele está só a fazer, sim, para ser eleito, porque, sim, isso nunca aconteceu.
Claro.
Quando é que alguma vez alguém, algum partido na história da humanidade, não é? A não ser que tenha acontecido qualquer coisa radical, tipo uma crise qualquer no momento, que tenha forçado a certas políticas, mas que tenha entrado e tipo, ah, vou tirar a máscara, afinal sou um perigoso esquerdista e vou começar a nacionalizar a água, uma coisa que eles não fazem, que é ridícula, eles têm caca no Thames, não é? Tipo, aquilo está deprimente, ou os comboios,
descargas,
ou
sim, no, sim, mar.
Coisas. Ou seja, nem as coisas mais óbvias, que seriam altamente populares, eles são capazes de dizer, porque puseram-se eles próprios numas amarras da austeridade, dizer, nós não vamos gastar isto depois do orçamento da Liz Truss, foi terrível, não sei quantos, pronto. Eu só queria dar um bocadinho de esperança, porque em França parece estar a acontecer o oposto, não é? Que é o Macron, gênio, estratega. Eu, se calhar, vou estar a comer as minhas palavras. Se calhar daqui vamos estar a falar de uma maioria absoluta, não é? Em que ele pode mudar a Constituição daqui a menos de um mês, acho eu, não é? Que eles têm as eleições daqui a duas semanas, acho eu.
15 dias.
É, não é? 15 dias. Pronto. Portanto, quando vier o próximo episódio, já terão sido mais 5 anos de Macron, o que for. Mas o que ele conseguiu, o que ele achava que ia acontecer era, a esquerda vai estar toda atarantada, vão-se comer uns aos outros, como fazem sempre, a direita também vai estar toda atarantada, e com o perigo da extrema-direita, venho eu, mais uma vez, campeão, vai fazer aquela jogada a Macron, aquela jogada a Biden, que é, como do outro lado está um fascista, vocês têm que votar em mim, não é? Eu sou o mal menor. Problema, a esquerda uniu-se imediatamente, a passar 3 dias já tinha uma lista, Nouveau Front Populaire, eu não consigo falar francês, mas que inclui o Partido Socialista, o Partido Comunista, os Verdes, La France Insoumise, que é o partido de Mélenchon, e mais, e outros partidos.
Só para dizer que há muitos grupúsculos que cresceram, nasceram. Felizmente são poucos os que são trotskistas, mas são dezenas deles quase.
Mas pronto, e à direita aconteceu uma coisa gira, que era o presidente dos Les Républicains, portanto o partido de centro-direita, que historicamente era um dos dois grandes partidos e agora está reduzido a 5, 6%, tentou anunciar uma aliança com a extrema-direita, e tiraram-lhe o Twitter, disseram que ele já não era presidente, ele recorreu, ele afinal é presidente, ele já tem o controle do Twitter, que ele parece um mais neste momento. Eu não percebo nada do que está a acontecer, mas não se percebe o que é que ele está a acontecer, mas parece que não há aliança nenhuma. O EPP também já ameaçou tirá-los do
grupo,
se eles se aliassem à extrema-direita, e os outros fascistas do Zemmour também já disseram que não fazem aliança. Portanto, a direita está completamente dividida. O Macron está entre os 15% e 18% nas sondagens, e a França e a Nova Frente Popular está a disputar quase todos os distritos, todos os círculos uninominais com a Le Pen.
Portanto, acho que vale só para distinguir, não é o Macron que está em eleições.
Sim, ele é presidente, é uma coisa separada.
Sim.
Isto é, é a Câmara Legislativa.
Acho que a Le Pen também não é cabeça de lista, é o Bardella, que é um jovem que conseguiu bons resultados nas autárquicas, nas últimas autárquicas, em que a frente, o Rassemblement Nacional, pronto, o partido da Le Pen, conseguiu bons resultados, e era essa a sua tática na altura, era ter bons resultados nas autárquicas para conseguir apoio de base, mas nem o Bardella é carismático como era Le Pen, que apesar de tudo era, nem os macronistas têm alguém que acicate muito e que traga muitas paixões. E realmente, não sei, eu tenho visto algumas, ontem houve uma grande demonstração antifascista, acho que foi no domingo. Não só em Paris, em toda a França, uhum, mas sobretudo em Paris, quando diria que entre 200 a 300 mil pessoas nas ruas de Paris, que é realmente muita gente, e houve muita porrada e muita polícia militarizada. Creio que ali que eram mais ou menos 60 mil polícias mobilizados para toda a França, mais de metade deles para Paris, e pronto, e é isso. E realmente acho que o Macron não tem grande... Eu também acho que é uma estratégia de merda. Já lhe correu bem porque eram umas presidenciais com duas rondas.
Sim.
Eu acho que desta vez vamos ter uma...
E a esquerda estava fraturada, não é?
Sim, ela continua... Pronto, eles já fizeram isto antes, eles já se juntaram. Não sei, honestamente, não sei para que lado é que pende. Aquilo está em França também está um bocado a ferro e fogo e pode sempre,
sim,
piorar. Tenho alguma esperança num bom resultado da esquerda, mas essa esquerda toda unida acho já é uma... Vai, acaba sempre por não ser ambicioso. Diluir. Sim, dilui muito.
É assim.
E acaba por não ser ambicioso. E lá está. É mais outra vez uma resposta à extrema-direita. É sempre estar na reação,
uhum,
à extrema-direita. E acaba por ser um bocado pobre. Mas as opções.
Sim, claro.
Toda ambição.
Eu ia dizer só uma coisa, é que acho curioso como o Macron sempre fez essa chantagem à esquerda, não é? Especialmente como há duas voltas nestas eleições, a dizer, bem, vocês querem escolher entre o liberal ou o fascista? E a esquerda, obedientemente, vai sempre, tipo, ok, não queremos o fascismo, e vota lá no tipo que abre a passadeira para o fascismo, mas vamos ver se funciona ao contrário, ou seja... Se havendo candidatos de esquerda a ganhar as primeiras voltas, ou a ficar em segunda e nas primeiras voltas, se o Macron vai apelar ao voto, ou o partido do Macron vai apelar ao voto a esses candidatos. Ou se há pelo menos tipo um acordo entre a esquerda e os liberais a dizer tipo, ok, se quando ganharmos nós, vocês votam em nós e vice-versa. Pronto. O programa da Nova Frente Popular... Vale o que vale, mas o manifesto que eles apresentaram eu acho relativamente ambicioso, ou seja, eles têm coisas concretas, tipo aumento de salário mínimo, pronto, têm algumas posições geopolíticas, como o reconhecimento da Palestina, medidas ambientais, etc. Ou seja, têm coisas concretas que obviamente não aconteceriam com o Macron e não aconteceriam com a Le Pen. Agora, estas coisas são sempre diluídas, não é? Porque eles, mesmo tendo o melhor resultado possível, ou pelo menos o que as sondagens estão a indicar, eles necessitariam do partido do Macron para ter uma maioria, para as coisas passarem. Não sei se isso é... Ou seja, não sei se esse programa, mesmo assim, nestas condições, conseguiria passar. Pronto. Mas, mesmo assim, parece-me que é a estratégia que faz sentido para aquela esquerda, naquele momento. porque lá está, por um voto se ganha, não é? Ali naquele tipo de sistema de círculos uninominais que eles têm.
Por falar em Palestina, o João acho que tem novidades sobre a Palestina.
E Israel também, surpreendentemente, também tem acontecido coisas em Israel. Eu continuo a trazer a Palestina porque continua um bocado, continua a ser algo que ocupa todo o dia, desde que uma pessoa acorda até que uma pessoa vai dormir. Os massacres acontecem diariamente e tudo o que está agarrado a isto, desde aquilo que se tem passado em Israel ao que se passa na Europa em relação ao reconhecimento ou não reconhecimento, até passando pelas ações diretas de pichagens violentas que fazem contra as paredes de edifícios, seja em Lisboa, seja nos arredores de Londres, seja, não sei, um pouco por todo o mundo. Mas desde a última vez que nós conversámos sobre o reconhecimento da Palestina, ou não reconhecimento do Estado da Palestina pelo nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, e o não reconhecimento de um genocídio, entretanto Israel já veio desmentir Paulo Rangel e cometeu um massacre no último dia 8 de junho, um massacre num campo de refugiados de Nuseirat, em Gaza, no qual, para além do massacre, também libertou 4 reféns. Libertou 4 reféns que estavam aparentemente bem tratados, conseguiram sobreviver aos vários bombardeamentos israelitas sobre Gaza, e para isso apenas mataram os soldados, alguns soldados especiais que fizeram esta missão de salvamento, mataram pelo menos 274 palestinos, feriram pelo menos 698 e nestes números incluem 64 crianças e 57 mulheres. Para quem não sabe, o tal pontão, cais que os americanos construíram em Gaza, que seria para fazer entrar equipamento médico, comida, sobretudo água potável, acabou por ser usado neste caso para colocar soldados israelitas e americanos, segundo alguns recontos de testemunhas em Gaza, que entraram em caminhões dissimulados como caminhões de ajuda humanitária, vestidos à civil, e entraram no campo de refugiados de Nuseirat, auxiliados por apoio aéreo, que também bombardeou os arredores e o próprio campo de refugiados. E eu gostava de citar aqui, cito um bocadinho de memória, mas um rapaz, não devia ter mais de 14 anos, que contou como é que foi uma rusga à sua casa no campo de refugiados de Nuseirat. Às vezes parece estranho de falar em casas em campos de refugiados, mas é porque os campos de refugiados na Palestina existem há tantas décadas que as pessoas já os tornaram bairros, não é? São casas de alvenaria, são cidadelas. Este rapaz diz que uma equipa de soldados americanos, ele especifica que eles eram americanos, não eram israelitas, entraram na casa dele e eram 3 irmãos. Ele mandou-os despir-se para verem se eles eram homens ou rapazes. Ele diz isto, o rapaz diz isto. E como este rapaz não devia ter mais de 14 anos, estava ainda a entrar na adolescência, podemos dizer que não foi poupado, enquanto o irmão dele foi morto, executado na hora à frente da família. A reação mundial a este massacre foi de felicidade, porque 4 pessoas foram resgatadas do seio do campo de refugiados de Nuseirat. Honestamente, já não sei bem o que dizer, só gostava de que isto ficasse gravado em algum sítio da internet, mais uma vez. Isto aconteceu poucos dias depois de um bombardeamento ao mesmo campo de refugiados, a uma escola das Nações Unidas, onde estavam pessoas a abrigar-se. E é isso. Eu trazia aqui depois, não sei se alguém quer comentar alguma coisa em relação a isto, sei que baixei aqui um bocadinho o humor da nossa agremiação aqui hoje. Mas isto era para introduzir, porque isto também já foi há uma semana, introduzir a notícia das declarações de um antigo deputado israelita do Likud, o partido de Netanyahu, o partido do Benny Gantz, que saiu agora do gabinete de guerra. E este senhor estava no canal 12, um dos principais canais de Israel, e decidiu citar Adolf Hitler, o Adolf Hitler, não é?
O pintor?
O pintor Adolf Hitler, o pintor austríaco Adolf Hitler. E disse que, como disse Hitler, não posso viver enquanto sobrar um judeu. E ele continua: nós não conseguimos viver enquanto houver um islamo-nazi em Gaza. E eu continuo sempre a lembrar-me do nosso Paulo Rangel, coitadinho, tão pequenino, que eu acho que ele, não sei, não, estas coisas não lhe chegam. Eu acho que ninguém lhe faz chegar estas notícias, só se calhar o Nuno Melo manda-lhe os tweets do Dor Shapira, que eu acho que o Nuno Melo gosta muito de ler os tweets do embaixador israelita. E pronto, e de resto, os nossos feeds noticiosos, as nossas notícias são inundadas de outras coisas, como, lá está, pichagens violentas, enquanto em Israel continua a incitação ao genocídio e à limpeza étnica, que já existia antes de 7 de outubro e que se intensificou após isso. E entretanto, em Israel, especificamente em Israel, as coisas estão um bocado complicadas no governo, porque o Benny Gantz, que é o fascista mais moderado deles todos, dos 6 que faziam o gabinete de guerra, Netanyahu saiu. Pronto, como costumas dizer, as pomadas estão-se a zangar e ninguém sabe bem para onde é que isto vai. O Netanyahu, se calhar, também para fugir um pouco à justiça, porque ele tem problemas na justiça até o pescoço. Também há quem diga que ele estará a tentar centralizar o poder sobre ele próprio, já depois de ter, o ano passado, no final do ano passado, tentar imiscuir-se no poder jurídico. Agora sai este, que é o Gantz. Entretanto, ele não está a deixar que os mais fascistas dos fascistas, o Smotrich e o Ben-Gvir, que fizeram ambos, à sua maneira, parte de grupos terroristas de extrema-direita zionista, entrem neste gabinete de guerra. Mas eles querem entrar no gabinete de guerra, são os maiores apoiantes da destruição total e posterior colonização de Gaza, porque até este momento Netanyahu não se chegou à frente com um plano do que acontecerá depois. Neste momento eles estão só preocupados em destruir Gaza. A semana passada Netanyahu disse que estava a combater várias frentes. Estava a combater a população de Gaza, estava a combater o Hezbollah, os Houthis, e estava a combater também o Tribunal Internacional de Justiça. Portanto, eles sentem-se neste momento acossados por todo o mundo, simplesmente pelo facto de já terem assassinado, podemos dizer, 100 mil pessoas, porque nós não sabemos ao certo quantas pessoas morreram. Não foram 40 mil, de certeza, não foram 50 mil. Eu contaria, depois de ler muitos depoimentos, há quem diga que pode ir até 200 mil pessoas mortas, incluindo as que estão desaparecidas. Portanto, todos os dias se somam mais mortes, mais massacres, mais atos que ficam impunes, e acho que não há uma discussão séria sobre o que é Israel. Continua-se a fazer de Israel uma democracia, nem que seja uma democracia ao modo americano, e eu temo o que é que pode acontecer se continuarmos a deixar florescer, porque Israel já é um etnostado, passar a um etnostado fascista. É o único Estado a quem é permitido atacar os seus vizinhos
impunemente,
todos os dias. Podemos estar a criar uma besta que pode nos levar todos. Já nos levou ao fim do mundo, não é? Porque isto de Gaza é novamente o fim da humanidade, o que está a acontecer em Gaza. mas ainda pode piorar, porque eles dizem que não, mas têm armas nucleares. É uma nação que está 80% a favor daquilo que está a acontecer em Gaza. As suas juventudes estão extremamente radicalizadas. Há pogromos todos os dias. Na Cisjordânia, polícia, colonos e exército matam pessoas todos os dias, ocupam casas, destroem campos agrícolas, destroem olivais, destroem carros, destroem estradas, destroem acessos a hospitais. Destroem
atacam jornalistas.
Atacam jornalistas, destroem lojas simplesmente porque estão abertas. E é isto. É isto com que nós temos que conviver. E que os nossos líderes, incluindo os líderes do G7, este fim de semana, disseram que temos que estar muito comprometidos com a integridade territorial, espírita, anímica, mítica de Israel. Porque se não estivermos do lado de Israel, somos antissemitas.
Tivemos muito rapidamente um membro do governo, Nuno Melo, a comentar as pichagens ao Tantura, acho eu.
Não sabia que ele tinha comentado isso. Temos um ministro a comentar grafites.
Fica ali na rua, em que é na rua? É no bairro alto ao lado do Auschwitz.
Certo. Eu gosto mais do Srebrenica. Mas pronto, as pessoas já apontaram que o protesto aconteceu porque é o nome de um massacre conhecido, documentado. Uma aldeia palestiniana que foi erradicada durante a Nakba, não é? Durante a catástrofe, em 1948, acho eu. E é um nome estranho para se dar a um restaurante israelita, porque não é o nome de uma terra israelita, não é um nome israelita.
Não aparece no mapa atualmente.
Não aparece no mapa atualmente. É uma aldeia palestiniana que desapareceu no massacre. É estranho.
É, e a pichagem não foi... Enfim, a pichagem não foi um escrito violento, não sim, foi não. Uma chamada à violência, não é? Sim,
foi... Tantura foi um massacre, não é?
Parece que uma é possível que se algum professor ou uma professora em Israel tentar ensinar o que é que foi Tantura ou proferir as palavras Tantura, é possível que seja perseguida judicialmente, até policialmente, por isso, porque não é suposto ensinar-se
falar sobre.
Em Israel que existiu uma vez algum tipo de coisa parecida com Palestina, com aldeias e comunidades isso, e pessoas.
A RTP e a Novara entrevistaram os dois e o Lampapé, porque ele está a lançar um livro agora sobre a limpeza étnica da Palestina, e ele é uma das pessoas, precisamente um historiador, que foi perseguido por Israel precisamente por tentar contar uma verdade académica sobre as origens de Israel. Há muitos pormenores do que se podia entrar por aí, mas recomendo, se tiverem tempo, de ouvir essas entrevistas. Faz-me confusão como é que está praticamente quase nenhum dos artifícios que se está a usar, não é? Tipo, isto é sobre os reféns, isto é sobre o Hamas. Como é que essas justificações funcionam quando tem estado a ver agora, desde o 7 de outubro, que houve 37 bombardeamentos na Cisjordânia? Que metade das vítimas desses bombardeamentos são crianças. Qual é que é a justificação possível? É que Israel está a dizer o que é que quer fazer. Ainda hoje ou ontem, a conta oficial de Israel disse: por causa de estes outros países reconhecerem a Palestina, nós vamos reforçar o nosso apoio aos colonatos, que são considerados ilegais até pelos Estados Unidos. Ou seja, eles estão abertamente a dizer: ok, vocês já provaram que não há consequências a nada que nós vamos fazer, portanto, vamos continuar a testar os limites para tentar alimentar aquela extrema-direita também israelita que os sustenta, mas também alimentar através destas vitórias militares sobre civis constantes, não é? Tipo, há uma teoria que eu já vi, que é cada vez que um soldado israelita é morto em combate, eles fazem mais um bombardeamento sobre civis, numa lógica de que eu vi muito reforçada quando foi este massacre, que foi: vocês, quando fazemos trocas de reféns, de prisioneiros, vocês pedem 100 por um, e então isto é justo, nós matamos 100 por cada um refém que trazemos, porque uma vida israelita para eles vale 100 ou mais palestinianas. Eu acho que essa é a questão base: como é que se pode celebrar? Estou feliz pelas famílias, ok, mas como é que se pode celebrar salvar 4 reféns israelitas massacrando 200 e tal pessoas inclusive é matando também outros reféns, mesmo se a tua preocupação for reféns, Israel já matou mais reféns do que salvou, uhum. Que, incluindo pessoas que estavam a render em hebreu, a falar em hebreu, com uma bandeira branca. Se eles tratam assim os próprios reféns, imaginem o que é que não fazem aos palestinianos. Ou seja, isto já não há qualquer artifício. Não sei, eu sinto que a política portuguesa e mundial existe numa bolha ainda em que temos que fingir que Israel é um Estado democrático, normal, legítimo.
E que só se está a defender, pronto.
Sim, essa... que só se está a defender, pronto. E isso faz-me confusão, não é? Acho que etnostados não são legítimos à partida. O apartheid da África do Sul não era legítimo. Não, ou seja, Israel como está, como é que... Mesmo que hoje acabasse qualquer massacre, que eles saíssem de Gaza, saíssem da Cisjordânia, porque é que a comunidade internacional deve aceitar um etnostado racista? Uhum. É surreal. E mesmo esse, ou seja, a cada horror novo faz-me confusão, porque eu penso, estas pessoas, o que eu quereria, não é? Que aquele sítio fosse uma democracia secular, não segregada por religião, como o espaço em tempos foi, parece cada vez mais distante, porque eu lamento, mas estas pessoas que estão no poder em Israel têm que ter algum castigo, não é? Quer dizer, pronto, e não pode ser só porque a mulher do Netanyahu andou a desviar dinheiro ou o que foi. Quer dizer, porque é que isso é que é o discutido quando...
Há todos estes crimes,
exato,
não é? Em cima da mesa.
Se queria acrescentar que hoje, há poucas horas, o governo israelita aceitou, em princípio, fazer pausas táticas, uhum, de 11 horas por dia no genocídio. Já é qualquer coisa.
Pausas
táticas.
Direito ao descanso, mas de quem?
Cena do táticas está-me a deixar assim um bocado confuso.
Pausas táticas para deixar entrar comida, que eles provavelmente não vão fazer porque não têm feito desde abril.
Que não são eles que estão a bloquear, não é? Eles já se sabe que são eles a indicar aos manifestantes de extrema-direita onde é que estão os caminhões
de ajuda. Para destruir.
Acho injusto chamar os manifestantes de extrema-direita a famílias que se divertem a destruir comida que vai para pessoas que estão a morrer à fome.
Claro.
Eu acho que são só israelitas preocupados. Sim, agora com a sua nação.
Qualquer dia tudo extrema-direita. Depois é assim que a extrema-direita cresce.
Pois.
Sim, isso é a minha fantasia de achar que é uma normalidade naquele sítio. Mas...
não, pausas táticas, tipo, soa a uma estratégia... Ou seja, é uma pausa, ok? E até a pausa, o que eles chamam a pausa, soa errado. Tipo, eu estou a parar, mas é só para reorganizar a estratégia. Exato. É só para ver.
Sim,
se...
Sim, parece que é para os soldados deles descansarem. Tipo, chega de...
Há muitos que apanham insolações.
Exato.
Parece fazer uma pausa no barulho. Os Santos a dizer que... Ai, porque não gás? Porque os nazis... Pronto, vamos encontrar uma maneira mais humana.
Uma forma tática de... Tática.
Vamos, isto realmente pode ser também uma oportunidade para todas as pessoas que tiraram gestão e gestão de empresas, recursos humanos, de trazer alguma ordem ao genocídio, não é?
Otimizar
o genocídio, fazer várias folhas Excel.
Cortar as gordurinhas.
Exatamente. Isso para mim é que é tático. Tem que se aproveitar.
Sim, desculpa, estamos só a lembrar, porque esta coisa da pausa tática, de como Israel recusou a sua própria proposta de cessar fogo, acho que só mostra que estão completa má fé em todo este processo em que tens os Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos, eu não consigo perceber se isto é o Biden a tentar segurar algum tipo de eleitorado, a fingir que está a fazer qualquer coisa pelo processo de paz ou para acabar um massacre, ou se é mesmo eles a dar cobertura diplomática a Israel, porque eles têm votado sempre todos os... Só agora, uhum, é que, pela primeira vez, votaram a favor de um cessar-fogo na ONU. Uhum. Ou não votaram, vá, uhum, pronto. E mesmo assim, eles estão sempre a dizer, tipo, bem, estamos só à espera que o Hamas aceite. Uhum. Estamos só à espera que o Hamas aceite. E o Hamas aceita proposta atrás de proposta, ou aceita com... Como é normal numa negociação, não é? Diz, ok, mas nós queremos é um cessar-fogo permanente, uhum, não é? Que eu acho que é o normal. E depois Israel rejeita e pronto, não é? Quer dizer, e depois continuamos nesta dança em que se pergunta, temos vários jornalistas a perguntar diretamente, ok, mas isto é a proposta de Israel e Israel recusou. E eles mentem a dizer, não, mas estamos só à espera que o Hamas aceite. Quando o Hamas já aceitou, pronto, não sei, é kafkiano.
Mas repara, não é kafkiano se tu pensares que eles sabem perfeitamente quando estas declarações chegam ao Ocidente, os jornalistas no Ocidente não vão dizer que o Hamas aceitou.
Exato.
O Hamas, como dizem Hamas.
Eu acho que o Biden acha que o Hamas é um gajo.
É um gajo.
Fala, ele ainda não aceitou, pá.
É um gajo que é mesquinho, não é? Está ali, não verga, não nada. E acho que o Biden até fica...
É um amigo do Corn Pop.
Esse Hamas, caralho, é um gajo que... Foda-se.
Será o novo Bin Laden? Vamos ir lá. Eu acho que eles fazem essas declarações precisamente porque sabem que vão ser apresentadas como verdade.
Tipo,
Sim, essas declarações servem. Basta chegam.
Ver a CNN e a cobertura das eleições na Índia.
Exato. Pois. Na Índia ou noutro sítio qualquer. A CNN, ao menos, pois, tem essa coluna vertebral de se tratar tudo igual. Nada tem contexto, nada vem de lado nenhum. As coisas são o que são. Pão, queijo.
Então, muito só visto. Uma parte muito grande. Há um relatório, eu li isto hoje, há um relatório da União Europeia sobre os direitos humanos na Itália estarem cada vez piores e aparentemente está a ser enterrado até haver a eleição da von der Leyen porque ela quer o apoio da Meloni. Portanto, está fixe.
Claro, o caminho é este.
Continuem connosco até o fim dos tempos.
Exatamente.
Está tudo a piorar.
Sim, não faltará muito, não é?
Estamos quase
a acabar isto.
Sim, podemos baixar
isto da sociedade.
Vivemos no fim da sociedade.
Nós vivemos numa sociedade democrática.
Ainda por cima na sociedade em que vivemos.
Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes.
I don't want to live in a society.
Vivemos numa sociedade.
Nós vivemos numa sociedade.
Vivemos numa cidade que vale a pena.
O problema é quando nós vivemos numa sociedade.
You know, we're living in a society.